Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Sinqia, referente ao segundo trimestre de 2019. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Fabrini Fontes, diretor financeiro, Thiago Rocha, diretor de RI, e José Leone, gerente de RI. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico ri.sinqia.com.br, onde também encontra-se disponível para download o release e a apresentação da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nossa teleconferência de resultados. Eu gostaria de começar a apresentação pelo slide número 2, onde eu destaco o importante evento que marcou esse segundo trimestre, um período que foi repleto de recordes. Esse evento foi a aquisição da SoftPar, anunciada em maio. A aquisição foi importante por diversas razões. A primeira, porque adicionou novas suítes à nossa plataforma de software para bancos, consolidando a nossa posição como única plataforma full banking system disponível no Brasil. E segundo, porque trouxe como clientes várias instituições financeiras de médio e pequeno porte, um perfil complementar à nossa carteira de clientes até então, que era dominada por instituições financeiras de grande porte. Terceiro, porque apresentará uma enorme contribuição para os nossos resultados consolidados. E por último, e ainda mais importante, a aquisição da SoftPar foi a quarta em um período de 7 meses. E reforça uma mensagem muito relevante. Nós estamos preparados para executar em uma velocidade ainda maior a nossa estratégia de consolidação. Passando agora para o slide 3, o gráfico à esquerda mostra que no segundo trimestre registramos receita líquida de 42,2 milhões, novo recorde trimestral, um crescimento de 23,6% sobre o mesmo período do ano anterior. Esse excelente número decorre de uma adição orgânica de 1,5 milhão e de uma adição inorgânica de 6,5 milhões. É importante ressaltar aqui que a adição inorgânica contempla apenas um mês de receita da SoftPar. Como a empresa foi adquirida em maio, apenas o resultado de junho foi consolidado nas nossas demonstrações financeiras, por enquanto. Nos últimos 12 meses, registramos receita líquida de 156,1 milhões, um crescimento de 14,1%. Ainda nesse slide, o gráfico da direita ilustra que no segundo trimestre alcançamos receita recorde de 35,3 milhões, novo recorde trimestral, com um crescimento de 25,9% sobre o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento também reflete uma evolução na recorrência, que alcançou 83,8%, aumento de 1,5 pontos percentuais. Esse patamar de recorrência reforça que o nosso negócio continua sendo previsível e resiliente. Nos últimos 12 meses, reportamos receita recorrente de 128,3 milhões, com crescimento de 21,9% e recorrência de 82,2%. Agora, no slide 4, o gráfico à esquerda mostra que no segundo trimestre registramos um lucro bruto de 12,4 milhões, praticamente em linha com o mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 29,4%. Redução de 7,9 pontos percentuais nos últimos 12 meses. E registramos um lucro bruto de 52,6 milhões, também em linha com o mesmo período do ano anterior, e e a margem bruta foi de 33,7%. É importante enfatizar que, desde o início de 2019, nossa margem bruta tem sido comprimida pelos custos mais altos, visando converter o backlog de receitas, conforme o Thiago vai explicar um pouco na sequência. No gráfico ao centro, vemos que no segundo trimestre as despesas gerais e administrativas alcançaram 9 milhões, crescimento de 16,9%, representando 21,5% da receita líquida, redução de 1,2 pontos percentuais, ou seja, mesmo tendo crescido em valores absolutos, as despesas se reduziram com a proporção da receita, devido à diluição com as aquisições realizadas recentemente. Nos últimos 12 meses, as despesas gerais e administrativas totalizaram 40,1 milhões, crescimento de 22,5%, representando 25,7% da receita líquida, aumento de 1,8 pontos percentuais. Já o gráfico da direita ilustra que o EBITDA ajustado, ou seja, desconsiderando os itens extraordinários relacionados às aquisições, foi de 5,1 milhões, crescimento de 2,1% sobre o mesmo período do ano anterior, com margem EBITDA de 12%, queda de 2,5 pontos percentuais. Essa redução temporária na lucratividade reflete o efeito das aquisições recentes e do grande número de implantações que temos em andamento no momento. Nos últimos 12 meses, o EBITDA ajustado foi de 18,4 milhões, redução de 13,1%, com margem EBITDA de 11,8%. Estamos seguros com a estratégia de aceleração do nosso crescimento orgânico e inorgânico e confiantes com as perspectivas de expressivos ganhos de escala e lucratividade no futuro próximo. Eu vou passar agora a palavra ao Thiago, que vai explicar o resultado das unidades de software e serviço.
Obrigado, Bernardo. Iniciando pelo slide 5, e para que todos entendam o contexto extremamente positivo desse segundo tri, vale a pena falar novamente sobre a nossa carteira de contratos, que reflete o valor somado de todos os contratos de subscrição de software vigentes. Os que já foram implantados estão gerando receita, e os que ainda não foram implantados e passarão a gerar receita no futuro. O valor da nossa carteira de contratos alcançou 137 milhões nesse trimestre, um enorme crescimento de 67,9% sobre o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento se deu por duas razões. De um lado, adicionamos 13,9 milhões organicamente, esse é o valor dos contratos conquistados menos o valor dos contratos perdidos, e tal adição foi possível porque, depois da aquisição da TTPS, nós mudamos o modelo comercial, passando a cobrar menos no setup e mais na mensalidade, reduzindo o custo de troca dos nossos potenciais clientes e aumentando muito as possibilidades comerciais. E do outro lado, adicionamos 41,6 milhões inorganicamente, e esse é o valor dos contratos trazido nas aquisições de Consult Brasil, Athena, ADS Prev e Softpar. Passando para o slide 6, o gráfico à esquerda mostra que no segundo tri, a unidade de software registrou receita líquida de 29,2 milhões, novo recorde trimestral, com crescimento de 33,5% sobre o mesmo período do ano anterior. O expressivo número reflete principalmente uma adição inorgânica de 6,5 milhões, visto que a maior parte do backlog de software ainda não foi convertido em receita. Nos últimos 12 meses, a unidade de software registrou receita líquida de 100 milhões, com crescimento de 11%. E o gráfico à direita ilustra que no segundo trimestre, a unidade de software alcançou lucro bruto de 10 milhões, em linha com o mesmo período do ano anterior. E a margem bruta foi de 34,3%, redução de 11,4 pontos percentuais. Nos últimos 12 meses, a unidade registrou um lucro bruto de 39,9 milhões, ligeiramente abaixo do mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 39,7%, queda de 8,8 pontos percentuais. Como o Bernardo disse há pouco, é muito importante enfatizar que desde o início de 2019, a nossa margem bruta tem sido comprimida pelos custos mais altos com desenvolvimento e implantação, visando converter as vendas em receita, e é exatamente isso que nos ajuda a entender o resultado da unidade nesse trimestre. Mudando para o slide 7, no gráfico à esquerda, observamos que no primeiro semestre, portanto desde o início de 2019, a unidade de software teve um custo total de R$ 34,9 milhões, com um componente inorgânico de R$ 5,2 milhões, representando as aquisições de 2019, e um componente orgânico de R$ 29,6 milhões. E no gráfico à direita, decompomos esse componente orgânico em suas principais linhas. As de desenvolvimento e implantação eram praticamente inexistentes no mesmo período do ano anterior, porque naquele momento, a Sync ainda estava gradualmente expandindo as suas vendas de software. Mas agora, essas linhas totalizam um custo de 6,1 milhões por semestre, número equivalente a 7,5% da receita líquida da empresa, portanto, um número muito substancial. E isso explica por que as margens estão temporariamente comprimidas. Conforme as implantações avancem, esse custo deve ser diluído em um volume muito maior de receita e a compressão de margem será suavizada. Agora, no slide 8, o gráfico à esquerda mostra que no segundo tri, a unidade de serviços registrou receita líquida de 12,9 milhões, crescimento de 5,7%, graças ao bom desempenho do outsourcing. Nos últimos 12 meses, a unidade registrou receita líquida de 55,7 milhões, com crescimento de 20%. E o gráfico à direita ilustra que no segundo tri, a unidade de serviços alcançou lucro bruto de 2,4 milhões, redução de 13,2% sobre o mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 18,2%, redução de 4 pontos percentuais. Nos últimos 12 meses, a unidade registrou um lucro bruto de 12,7 milhões, 26,7% acima do período do ano anterior, e a margem bruta foi de 22,8%, alta de pouco mais de um ponto percentual. Todas essas variações estão dentro da dinâmica normal do negócio de serviços. E agora, eu deixo a palavra com o Fabrini, que comentará sobre a posição financeira da Sync.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Recentemente, tivemos movimentações importantes em nossa posição financeira, representadas aqui no slide número 9. No gráfico à esquerda, registramos um saldo de caixa bruto de 25,3 milhões no encerramento do segundo trimestre, uma variação positiva de 0,7 milhão em relação a março. Ao longo do trimestre, esse saldo foi influenciado por três eventos principais. O primeiro foi o recebimento da parcela final da primeira emissão de debêntures da companhia, que somou 16 milhões e meio ao caixa. Segundo, foi a venda das ações em tesouraria, que somou mais 9,1 milhões ao caixa. E terceiro, a aquisição da Softpar, como já comentado anteriormente, cuja parcela à vista foi paga no momento da transação e subtraiu, portanto, 18 milhões da disponibilidade. Com isso, conseguimos realizar mais uma aquisição importante, foi a segunda maior da história da empresa, e ainda assim manter o saldo de caixa em um patamar razoável para tocar o dia a dia. No gráfico ao centro, contabilizamos uma dívida bruta de 103,9 milhões no final de junho, um aumento de 34 milhões, se comparado com o fechamento de março. Esse resultado se deve a dois fatores. O primeiro, o recebimento da parcela final da primeira emissão de debêntures, como comentado anteriormente, no montante de 16 milhões e meio. E segundo, a aquisição da Softpar, cuja parcela à vista adicionou, a parcela a prazo, adicionou 16 milhões e meio ao nosso passivo, já incluindo uma estimativa de atingimento do earnout. Com isso, no gráfico à direita, a gente observa que a dívida líquida encerrou o trimestre em 78,6 milhões, uma variação positiva de 33,3 milhões. Nesse período. Essa dívida líquida representa 4,3 vezes o EBITDA ajustado da empresa dos últimos 12 meses. Nós temos um covenant de 3 vezes para o final do ano, mas que considera, além do EBITDA ajustado da companhia, o EBITDA de 12 meses das empresas adquiridas. Portanto, esse nível de endividamento não nos preocupa e a gente até deve cumpri-lo com bastante folga. Seja porque a dívida líquida diminuirá com a geração de caixa no segundo trimestre, ou porque o EBITDA para apuração do covenant considera o resultado de 12 meses das aquisições recentes. Agora eu retorno a palavra para o Bernardo para as considerações finais.
Obrigado, Fabrício. Vamos passar agora ao slide 10, onde eu concluo a apresentação de resultados, reforçando a mensagem que eu passei no início dessa teleconferência. A Sinqia está preparada para executar em uma velocidade ainda maior a estratégia de consolidação. Depois de realizar as últimas 4 aquisições em 7 meses, estamos confiantes e preparados para dar um início a um novo ciclo de consolidação, que será tão bem sucedido e ainda mais intenso que o ciclo que iniciamos em 2013 no nosso IPO. Obrigado a todos pela presença em nossa teleconferência. E agora eu deixo a equipe à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta vinda ao webcast. O senhor Renan gostaria de saber se já existe algum pensamento por parte dos controladores de fazerem o desdobramento das ações.
Renan, bom dia. Thiago falando. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta bastante interessante. A nossa base acionária é composta por um número expressivo de investidores de varejo, um público bastante sensível ao preço por ação, e nós temos observado que uma boa parte dos novos investidores de varejo tem posições que hoje são inferiores a um lote padrão, o que é um indicativo para nós de que o preço por ação atual talvez esteja em um patamar alto para que os investidores de varejo consigam montar um lote nas suas ordens de compra. E nesse sentido, a gente vem estudando, sim, a possibilidade de fazer um desdobramento, mas nesse momento ainda não há nenhuma decisão tomada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra para o Sr. Bernardo para as últimas considerações. Por favor, Sr. Bernardo, pode prosseguir.
Mais uma vez, agradeço a todos a participação em nossa teleconferência de resultados. E a equipe de RI fica à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2019 da Sinqia está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.